está gravando isso aqui. Com licença, chegou meu momento de imaginar que eu estou na premiação do Oscar e falar: o Oscar goes to Cruella! Obrigada sobre isso! É seu. Esqueci o nome dela. Porra, como é o nome dela?
Ela quem, Danilo?
A da Cruella, eu esqueci o nome dela.
A Emma Stone?
Como é o nome dela?
A Emma Stone?
Fala o nome dela. A Emma Stone, obrigada.
Tá, mas ela não tá com
a Emma Stone! Não, é no meu Oscar fanfiqueiro, entendeu?
Ah, tudo bem. No Oscar do teu coração.
And the Oscar goes to... Estamos aqui de volta. Uhul! Que alegria e emoção, galera! Ó, se liga, hein, que o Oscar está chegando. Um Oscar bem esculhambado esse aqui. Tava vendo aqui com o Matheus a lista. Vi filme de 2019 que vai concorrer em 2022. Eita, aconteceu alguma coisa aí. Que não tá bem, o cinema não tá legal. Reflexos de uma crise. Mas como já virou, já virou cultura a gente falar sobre o Oscar, os indicados do Oscar, sem assistir toda a lista de filme, a gente tá aqui pra poder dar nosso palpite que quem vai levar o Oscar, ou então não levar, mas quem já está aí nesse ano concorrendo ao Oscar flopado, que ninguém assiste mais, né? Eu acho que isso aqui não dá mais nem audiência, nem engaja esse episódio. Mas estamos aqui fazendo. Oi, Matheus, você tá aí? Dá um oi.
Oi, Danilo, oi. Oi pra vocês que estão nos ouvindo. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Eu sou Matheus Gomes, eu estou aqui diretamente de Nova York para a premiação. Ah, desculpa, não estamos em Nova York, estamos aqui em Los Angeles. Desculpa que eu errei o Ah, eu não consigo nem fingir, gente. Enfim, oi, gente, boa tarde, boa noite. Sou Matheus Gomes, esse é meu amigo Danilo Kelvin. E a gente tá aqui pra mostrar pra vocês o quê? Que nem só de Big Brother vive o homem, né? E a gente tá aqui pra comentar sobre o Oscar, né? Porque tem 3 milhões de anos que a gente não comenta sobre nenhum assunto interessante, no caso.
É, né? Big Brother flopado, Oscar flopado. Gente, aconteceu. O que aconteceu?
É porque
com as
a pandemia. Ah, e só pra justificar o filme que Danilo tava assim, revoltadíssimo, que era de 2019. É porque, gente, o filme ele estreia em circuitos fechados e tem circuitos comerciais. E geralmente o filme cult, ele estreia primeiro em círculos fechados para algumas pessoas. Aí, no caso, em círculos fechados, ele estreou em 2019. Mas ele chegou ao conhecimento do grande público agora. E aí é por isso que ele tá concorrendo agora. É a desculpa que eu posso dar.
Não faz sentido, tá, gente? Mas não estamos faz. Aqui para pontuar as principais categorias do Oscar 2022. Maria Beltrão, gosto da sua apresentação, tá? Uma fofa, um beijo, querida. Um dia você
Olha,
vai jantar isso aqui, com certeza.
Não sou capaz de opinar sobre isso.
Bem, a gente vai começar um episódio curtinho, mas, claro, vai ter
nossa informativo, como sempre. É, porque nós somos. O Sertão Crítico é conteúdo, tá? Não é só entretenimento, a gente também traz um conteúdo. Vai, Danilo, qual a nossa primeira categoria? Ah, outra coisa, a gente não vai falar de tudo, não, tá? A gente não vai falar de tudo, não, a gente vai falar só do que a gente quer, porque aqui é assim. Qual a primeira categoria?
Com certeza. Vai ser por causa disso mesmo. Vai ser sobre efeitos visuais. E aí, galera, qual foi o CGI que prestou dessa vez? Eu vou dizer quais são os filmes que estão nos efeitos visuais, que é o Blockbuster Duna, que tem a Zendaya lá em câmera lenta. Falamos muito deles em outros episódios.
Falamos, 5 minutos de filme.
É, nunca fizemos um episódio sobre Duna, né?
Ficamos... Mas se você prestar atenção no episódio, a gente sempre comenta sobre.
É, tem esse tal de Free Guy.
Free Guy.
Isso. Sem Tempo para Morrer.
007.
Ah, é verdade. É, desculpa. Tem Shang-Chi and the Land of the Kings.
Tá errado. É, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.
E tem também Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o último blockbuster que saiu ano passado. E aí, gente, qual? Qual
e
você
o filme
acha,
do Homem-Aranha, né? Que estourou com tudo, né? Porque, infelizmente, o cinema ele tava.
Morto.
Não vou falar a palavra difícil, isso, obrigado. É, por conta da pandemia, né? E o Homem-Aranha chegou aí, já passou da casa de 1 bilhão. Se duvidar, ele passa dos 2 bilhões também, né? Não duvido de nada.
Vamos abençoar.
É, a Marvel carregando o cinema nas costas, pra quem falava que filme de heróis não dava... Tudo bom, a polêmica aqui no meio do episódio. É, eu não acho que... Sabe o que eu queria aqui? Do nada. Ou uma coisa assim, os Eternos, porque eu acho que os efeitos dos Eternos são efeitos bons.
São
Aquele
efeitos
momento do nada.
bonitos.
Mas eu vou aqui de Duna, tá?
Ah, então. Matheus vai de Duna, quem não conhece, vai assistir. Tem umas caras lá que todo mundo já viu no cinema. É uma proposta da Warner e da HBO, claro, de ser o novo blockbuster que vai pegar o espaço aí, por enquanto, órfão do Star Wars, vamos dizer assim, porque ele tem essa pegada, né, interestelar, universo, planetas, guerras políticas. E tem panos pra manga, sempre que usa essa deixa, porque tem, tem muita história. É uma história bem redondinha. Eu votaria em Duna também, pela grandiosidade que o filme se propõe. É um filme muito grande, que inclusive se você assistiu uma vez, você não entende nada. E ele é muito
Exatamente.
bonito. Ele é muito bonito de você se ver assim visualmente.
Sim. Ele é
Porque.
muito contemplativo, eu acho. Muito não, ele é um pouco contemplativo. É, gente, ai, mas vocês não gostam da Marvel? Eu gosto, mas eu não acho que os efeitos sejam bons, não, tá?
Ah, não, Shang-Chi. Não,
Não,
não
eu fui
foi.
assistir esses dias em casa e eu não gostei de alguns efeitos, não, não vou mentir.
É,
Principalmente no início do
não, não.
filme. E o do Homem-Aranha, por mais que a gente tenha aquele apego, os efeitos também não foram essas coisas, não. Aquele efeito
É,
que eu acho
não.
muito ruim do Andrew Garfield. É spoiler? Não é mais spoiler. Do
Não,
Andrew
com certeza não é
Garfield,
mais.
lá no final, dele, quando ele pousa no chão, quando ele tá segurando a menina, aquele efeito é muito ruim. Muito ruim. Me incomoda.
É,
Então
eu
vai
acho
pra
que assim,
Duna. A
Homem-Aranha,
gente toma os críticos.
ele é muito bom assim no entreter no todo. Agora, se for
Isso.
pegar cena por cena os efeitos especiais também, ó,
É,
não é Doutor
exatamente.
Estranho que tem que ter efeitos especiais de primeira.
Muito, muita tela
Saca?
verde. Mas é
Mas
sobre isso. Meu voto é em Duna.
é Duna, né? Eu
Vote
não
para
sei.
Duna.
Volte para Duna. Será que Duna leva? Inclusive, Duna está em outras categorias aqui interessantes. Eu acho
Sim.
que não
Agora
tá,
vamos para as
tipo,
categorias
em
mais
ator.
gay, que eu vou dizer, para mim é categoria gay, que se chama melhor figurino e a outra categoria que é melhor cabelo e maquiagem. Ah, mas porque não importa, se Esquadrão Suicida levou, a gente tem que comentar.
Ah, com
Porque
certeza, né? Depois do quadro suicida, qualquer coisa leva. Calma
Vamos
aí, né?
começar
Assim
aqui
também.
com melhor figurino. A gente tem alguns filmes aqui, a gente assistiu todos, aqui já começa a pesar, porque aqui a gente já não assistiu todos. Mas a gente tem aqui melhor figurino. Temos o filme da Cruella, que a gente tem
Ganhou.
episódio. A gente tem episódio no podcast. Se você não ouviu, vai escutar. É só subir aí alguns. Tem o filme Cyrano. Tem Duna, olha só, Duna aqui de novo. O Beco do Pesadelo e Amor Sublime Amor. Eu
Vamos
vou
falar de.
perguntar, mas ele já disse, né? Vai,
Ah.
Danilo, quem você acha que ganha?
Ó, eu vou botar na Cruella, porque aí você fala assim, ai, Danilo, Duna é contemplativo, real oficial. Então, se ele é um filme muito grande, ele é grande em tudo, tem toda uma história, tem figurino? Tem. Porém, eu acho que, tipo, a fotografia de Duna não é tão. Não aproveita muito bem, não dá muito vida aos figurinos, porque é uma coisa assim, mais morta, porque eles vivem num planeta morto, entre aspas.
E quando a fotografia vai dar destaque, é uma roupa
É.
feia, tipo a roupa da Zendaya.
É
Muito.
uma roupa que não tem. Que não tem muito assim, no, tipo,
É.
sabe? É o que é? É um marrom, é um preto, uma coisa assim, cinza. É um
É porque é um
figurino
filme
assim,
assim bem
neutro.
estelar, num
É.
planeta deserto. Então eles não têm muita opção de roupa porque senão você morre de calor. Então,
Agora,
né?
Cruella, ela passa por toda uma estética. É praticamente, se você botasse assim, Cruella e a moda era uma coisa só. É um filme assim que você
É um
pode.
filme. O filme fala sobre moda.
E que tem a Cruella de pano de fundo, que tem os dálmatas ali. Mas é sobre isso, entendeu?
É sobre isso. Olha, pra mim
E eu
vai ser entre
gosto.
Cruella e Amor Sublime Amor. Pra mim são as duas que eu tô torcendo.
É, também acho que Duna passa bem longe aqui. Eu acho que fica muito entre Cruella
Acho que o
e
Beco do
Amor Sublime
Pesadelo também
Amor.
tem umas roupas muito, um figurino muito bom. Mas pra mim, a minha torcida vai pra Cruella e pra Amor Sublime Amor. E é
Espero que
sobre
Cruella
isso.
ganhe, tá?
Granha.
Aquele vestido de insetos. Não assistiu? Vai ver.
Vá
Mas
assistir.
antes, depois que vier, você vai assistir o episódio nosso sobre Cruella, porque tá maravilhoso. A gente destrinchou aquele filme de cabo a rabo, falando por que que ele é interessante e bom de assistir. Não
E
venha
por que que a
dizer.
gente é cadelinha da Emma Stone também?
Também, né? O sotaque britânico vivíssimo pra gente assistir
Ela
inglês
aprendeu com o
também.
ex-namorado dela.
Ai, que chip, só quem viveu sabe.
Enfim, melhor cabelo e maquiagem. O que que a gente tem aqui? Nós temos um Príncipe em Nova York 2, que eu não
Que é
entendi.
o Cyrano.
Não, mulher. Um Príncipe em
Oh,
Nova York
desculpa.
2. A gente já tá em melhor cabelo e maquiagem. Atenção,
Sim, que é
produção.
o Coming to America.
Coming to America, em inglês. Não sei nem se esse é o nome correto, mas enfim. É o Príncipe em Nova York 2. Eu não sei porque ele tá aqui. Deve ser o Esquadrão Suicida de sua época. A gente tem Cruella, novamente aqui. Duna, The Eyes of Tammy Faye. E Casa Gucci.
Casa Gucci. Olha, eu só queria fazer um comentário que é o seguinte, juro pra todo mundo, tá? Que um príncipe em Nova York, pra mim, tinha tido na época que ele estourou um mínimo, assim, uns cinco filmes. Tipo, Esqueceram de Mim? Mas descobri que esse é o segundo. Um pouco atrasado, né? Depois que perdeu todo o sentido de ter um filme assim.
Sim, e o pior é que o filme é ruim. Entendeu? Eles poderiam ter abordado tantas coisas,
Acho
né?
que nem o
Porque
humor
faz
mais é o
300 milhões
mesmo.
de anos. Exatamente. Eles tentaram fazer uma coisa e não deu certo. É sobre isso.
Acontece.
Enfim.
Enfim.
Não estamos aqui para comentar sobre o filme. Se você quiser, aí você pede aí pra gente. Mas enquanto isso, vamos julgar os outros filmes.
Eu
Que no
acho que,
caso aqui é o
assim,
quê?
não duvido nada alguém dar pra casa Gus só pra dizer que o filme merece um
Ganhou
Oscar,
alguma coisa.
apesar dos comentários de que é uma bomba aquele filme. E tá tudo bem, porque assim, eu quero sim fazer ser um comentário argiloso para a Lady Gaga, que tudo bem, é muito fácil você fazer um filme sobre a estrela do pop quando você é a estrela do pop. E tá tudo bem, não quer dizer que mamãe é ruim, ela só não é boa o tempo todo. E tá tudo bem, ela surtou nesse filme. Todo mundo viu a maneira que ela tava surtada. E tá tudo
Porque ela recebeu o espírito da mulher
da
que nem
mulher
morreu,
viva.
que ainda tá viva. Ai, gente, essa mulher é maravilhosa. Sim, amigo, tu acha que quem ganhou?
Eu vou ficar Duna, com certeza. Se der, eu não entendi muito bem, tá? Porque eu não entendo muito de cabelo e maquiagem. Mas, assim, pra mim, público geral, da ponta, assim, visualmente. Cruella, possa ser, tem muitas chances, mas esse tem os olhos famintos de Faye, alguma coisa assim, que
Os
eu
olhos
acho.
famintos, não, mulher, pelo amor de Deus.
Não, não, não.
The Eyes of Tammy Faye.
Ai,
Eu torço
ideia.
pra ela, tô torcendo pra ela, eu acho que ela ganha.
Talvez tenha essa pegada bem característica, assim, de muita maquiagem, porque é o um personagem que tem que trazer e tal, um cabelo, assim, uma coisa de estética. Então, tal, se surpreendemos. Nesse momento aqui tem melhor cabelo e maquiagem. E também não duvido nada de um príncipe de Nova York também levar, porque, sei lá, entendeu? Do nada aqueles véi, aquelas múmias dão uns prêmios nada a ver.
Pois é. Gente, a gente não tá explicando os filmes porque assim. Porque senão esse episódio ia ter 300 horas de filme, ou
É,
de duração, entendeu?
não
A
vale
gente
a
só tá comentando
pena.
que a gente. Exatamente.
Só se a
A
gente
gente só vai
fizer.
pincelar alguma coisa os que a gente gostou e os que a gente tiver assistido, que são duas coisas totalmente distintas. A
E
gente gostar e ter
inclusive.
assistido.
Né? Não vamos ser hipócritas, todo mundo faz isso. Quando a gente assistir, a gente vai assistir melhor, os melhores filmes, tá? Eu tô concorrendo aos melhores filmes para poder
Isso.
avaliar e só, entendeu? E as animações que são interessantes, porque todo mundo faz isso quando vai maratonar o Oscar. Então
Pois
é sobre
falando em
isso.
animação, vamos falar sobre elas?
Ah, com certeza, né?
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
E eu
É sobre
assisti
isso.
quase todas,
Ah, tá vendo
posso
aí?
dizer. E o
Eu
que que a gente
também.
tem esse ano, amigo, concorrendo?
A gente tem Encanto, Luca, Raya e o Último Dragão. Tem a família Mitchell e a Revolta das Máquinas. E tem um Flea. Acho que assim pronuncia. Flea, Flea, Flea.
Flea, e aí?
Eu não assisti Encanto, que foi o último filme da
Não
Disney.
falamos do Bruno, não, não, não. Inclusive, eu tenho uma revolta. Eu cortei aqui Daniel do nada. Quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando. Tem uma revolta do povo na internet, viu? Porque a música
Passado.
Não Falamos do Bruno, que é We Don't Talk About Bruno, não tá concorrendo ao Oscar. Quem tá concorrendo é outra música desse filme, sendo que Não Falamos do Bruno atingiu o primeiro lugar no iTunes dos Estados Unidos, bateu o recordezinho de Let It Go da Dona Frozen,
Mas esse povo é doido, mulher.
e é sobre isso, é a revolta, mas enfim, era só uma indignação que eu tinha pra falar.
Eu tenho dois filmes aqui que eu gosto muito da animação. E que quem assistiu essas animações, tirando o Flip, que eu acho que é uma animação um pouquinho menos midiática, vamos dizer assim. Eu ficaria. Inclusive, a família Mitchell e a Roda das Máquinas é Netflix, tá, gente? Quem quiser assistir, na Netflix e assiste. Eu ficaria muito entre Raya e o Último Dragão e Luca. Mas, no fim de tudo, que eu não jogo voto fora que nem o DG, Eu ficaria com Luca por ser mais afetivo do que Raya.
Tá, eu vou ficar com Encanto. Bem-vindo à família Madrigal. Ó, nunca mais tinha cantado. Eu vim pra falar dos madrigais, lá vamos. Gente, quem assistiu Encanto sabe do que eu tô falando. Esse filme é maravilhoso. É um filmezinho musical gostoso da Disney, que nunca mais ela tinha feito um musical, entendeu? Porque Raya...
Bem fácil levar, né?
Exatamente. Porque Raya não foi musical. É um filme bom, um filme de princesa, mas não é musical, entendeu? Luca também é bom, é da Pixar, não, enfim, e não é musical. E Encanto é, mas não é porque é musical que vai ganhar, é porque ele tem uma história muito boa, uma história que fala sobre família, e uma história que fala sobre uma velha louca coroca que quer mandar na família, entendeu?
Ano passado era podre essa animação que tava com...
Mulher, eu não lembro nem quem foi o filme que ganhou ano passado.
Não, eu também não lembro, não, mas eu lembro que tava podre essa animação. E pra animação ser podre, é complicado, porque quem faz animação só é a Disney...
Enfim, não vamos entrar nesse quesito.
Sim, só pra falar sobre o Flea, a gente não conhece, a gente descobriu quando vi a lista agora, mas parece ser um drama, é toda uma pegada totalmente diferente, é como se fosse meio que documentário e tal.
É um filme estrangeiro também, né?
Também é um filme estrangeiro, então quem tiver interesse e gosta de uma coisa assim, uma animação assim mais dramática, com um desenho assim mais duro, uma animação assim mais dura, vamos dizer assim, uma estética diferente, assiste, porque eu acho que deve ser interessante.
Olha, eu acho difícil o Flea ganhar nessa categoria, mas...
Talvez
ela
ele
pode
vá,
ser
né?
que ganhe também pelo fato de ser o desenho ser totalmente diferente, né? Porque eu lembro que, por exemplo, a animação do Homem-Aranha no Aranhaverso também ela é diferente e ela acabou ganhando na época. Se bem que a história também é boa. Não vou julgar a história de Flea porque eu não conheço. Mas porque eu não assisti o filme. Mas
é verdade.
Aí, Flea também mas tá concorrendo aí... como filme estrangeiro também, tá, gente? Só pra constar vocês. Então o filme, ele é bom, porque pra tá concorrendo em mais de uma categoria do Oscar, sendo um filme estrangeiro, é dizer que o filme é bom. Então vocês vão lá e dê o gostinho de assistir esse filme.
Inclusive, gente, fala aqui pra nós, vocês assistem esses filmes estrangeiros? Eu só assisto quando é o Brasil que tá, mas se não for, eu não tô vendo. Mas quase todo filme estrangeiro é muito bom no que se propõe, porque são muitos filmes que não têm muita grana, quase todos, e o pessoal bota o sangue pra acontecer.
Esse que é o negócio, a gente é muito cadelinha dos Estados Unidos, a gente geralmente só assiste filmes dos Estados Unidos, mas tem muitos filmes bons que são estrangeiros. E os Estados Unidos vai lá e acaba, porque ele... Como nos Estados Unidos tem muita gente preguiçosa, eles têm preguiça de assistir filme legendado, e aí eles vão lá e fazem remake, né? A gente tem, por exemplo, O Chamado é um filme original, acho que se não me engano, japonês, e eles fizeram um remake americano, entendeu? Tem vários filmes que eles fazem essas coisas com essa temática, mas enfim. Não estamos aqui para criticar os americanos, mas...
É, não, pelo amor de
Deus. Não, a gente tá assim, mas não nesse momento.
Abaixo os americanos! Foda-se, é sobre isso. Ó, a gente vai pra Trindade do Oscar? É isso, Matheus?
Pode ser.
Bom, gente, a Trindade do Oscar. Como que seria a Trindade do Oscar? Melhor ator, melhor atriz, melhor...
E melhor filme.
Filme. Melhor direção não entra na Trindade, tá? Mas a gente vai comentar.
A gente vai comentar,
porque,
isso.
Porque, enfim, tem que falar dos outros. Vai, qual é o primeiro?
Melhor atriz. Não, melhor ator. Não, vamos de melhor ator, porque melhor atriz é mais esperado pra mim.
Melhor ator.
A gente tem o quê? Javier Bardem, né? Que é apresentando os Ricardos. Eu não sei nem se é assim que é o nome em português, tá, gente? É o nome que escreveram aqui pra nós, é o pessoal da produção. A gente tem Will Smith com o filme King Richard, né? Temos Benedict Cumberbatch com o filme Ataque dos Cães. Denzel Washington com A Tragédia de Macbeth. E Andrew Garfield por Tick, Tick, Boom. E aí, Danilo?
Se o TikTok tivesse patrocinado, ficaria TikTok, TikTok, bom.
Não, lá vem
o feliz, ficou podre. Não, cala a boca.
Ficou.
Que horrível. Gente, vamos lá. Benedict Cumberbatch, se você não sabe quem é o Doutor Estranho, tá? Ele é muito bom, inclusive ele era muito bom antes de a imagem dele ficar desgastada em Doutor Estranho, porque ele fazia também outros filmes legais, como aquele filme daquele cara que é espião. Não é espião não, gente, eu esqueci.
Quem é espião?
Amigo, aquele cara lá que... Gente, o cara que era de 1900 e bolinha, que escreveu Shakespeare.
Que escreveu Shakespeare.
Benedict
Cumberbatch, ele apareceu com o filme O Jogo da Imitação, que inclusive ganhou o Oscar, O Jogo da Imitação, mas eu acho que você tá falando de Sherlock Holmes.
Ai, Sherlock Holmes, eu tô falando
Mas é uma série, não é um filme, não.
Mas enfim, ele está lá atuando lindamente. É um drama, uma coisa assim, uma pegada assim, menos venda.
Faroeste.
É, uma coisa faroeste, uma coisa de arma, uma coisa que tem que investigar. E aí drama. Você fala. É, Ataque dos Cães. Sim, gente, eu pensei a mesma coisa. Que bosta é essa? É tipo como se fosse o filme do Steven Spielberg, Tubarão. Mas não, não, não vamos pelo nome, porque eu pedi pra Matheus também ver o título em inglês. E também é a mesma vibe. Porém, o título atrapalha muito. Mas é um drama, é uma vibe assim. Depois a gente fala melhor, quando a gente fala sobre o melhor filme.
Isso, exatamente.
Mas
exatamente.
Tem Will Smith, né? Sempre tentando, né? É tipo o Leonardo DiCaprio da vida. Vai chegar o dia dele quando estiver na cova, que nem o Leonardo DiCaprio.
É, pelo amor de Deus.
É a verdade, gente. O surto... Foi em 2015 que ele ganhou o Oscar?
Não, mulher, agora você tá postando na minha memória.
Você não é esse completo. Ei! Não me deixe triste.
O regresso é de 2015. O regresso, pronto, o filme é de 2016, 2015.
Ele levou o melhor ator. Depois de chorar muito, por muitos anos, ele levou. Só que, diferente de Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio tinha torcida e o Will Smith não tem. Pelo que eu vi, não tô vendo ninguém torcendo por ele.
Calma, produção, ele concorreu, acho que em 2016. É porque aqui ainda tá dizendo pra mim que é em fevereiro de 2016, mas tá entre 2016 e 2015. É aquela questão que eu falei, né?
Uhum.
Lança no circuito fechado e depois lança em circuito aberto. Mas é sobre isso, pode continuar.
Ó, e tem o Denzel Washington aqui com a tragédia de Macbeth. E isso... Eu não conheço o Javier Bardem. Javier. É que tá com o Jota, tá, gente? Mas é Javier Bardem.
É porque ele é espanhol, amigo.
Ah, tem o Denzel Washington. Quando eu falo Denzel Washington, eu só conheço realmente dos filmes de exército.
Mulher, eu só lembro dele num filme, na verdade, que é O Livro de Eli.
Passada que ali é ele! Nossa, tava muito chuto. Sim, lembro.
Ele tem também um filme que ele fez com o Will.
Inclusive... O livro de Eli é a Bíblia. Só quero dar o spoiler do filme. Acabei com o filme.
E a Bíblia em Braille.
Em Braille ainda mais, porque é o plot twist dentro do plot twist.
É. Podre. Você descobre que ele é cego. Enfim.
Podre. Enfim, é tudo podre. Não, e é porque é a Bíblia.
Quer dizer, eu não lembro se o filme é... Enfim, não vamos falar sobre esse filme.
Tô falando dos plots.
Quem você acha que ganha, amigo?
Ai, eu vou de Andrew Garfield, da minha geração.
Nossa. Amigo, você sabe que o Andrew Garfield tem quase 40 anos, né?
Ele é enxuto. Não, mentira, eu acho que eu... Calma, eu deixei passar, mas eu também... Ai, gente, é do Benedict Cumberbatch. É com certeza dele esse filme, esse melhor ator.
Olha, pra mim vai ser... Pra mim, eu, se fosse assim, do meu coração, eu dava pro Andrew. Calma, saiu estranho, mas também.
Porque assim, com certeza... Só conto no Matheus, amigo. Porque assim... Com certeza o Will Smith vai fazer a gente chorar, mas não é sobre chorar. Não é sobre fazer as pessoas chorar pra ser o melhor ator, entendeu? Então é muito mais, tá?
Ai, gente. Pra mim o drama de Will Smith ficou na procura da felicidade. Ele não vem querendo fazer chorar hoje em dia que eu não choro com ele mais, não. É, pra mim vai ser entre Benedict Cumberbatch e Andrew Garfield, que são os amores do meu coração.
Aí eu acho tudo, né? Eu acho bem tudo, os dois. O filme do Andrew é um musical, né, amigo?
Um musical biográfico, baseado na vida do homem que agora eu esqueci o nome dele.
Enfim, tá na Netflix, quem quiser, onde é que eu assisto? Já estamos dando a dica, né?
Exatamente. A Netflix, inclusive, né?
Uma olhadinha. Isso, esse do Will Smith, quem gosta, quem é fã, porque o Will Smith tem uma base muito grande, tá na Apple... Apple TV, então quem tem
Tá.
TV...
É, Ataque dos Cães e Tic-Tic Boom é Netflix, tá, gente? É só pra deixar
ficar de
aí.
Olho, ficar de olho.
E o próximo? Melhor atriz.
Ai, meu Deus do céu, só tem mulher aqui, senhor, me segura.
É, nós somos cadelinhas de mulheres, então é por isso que nós preferimos essa categoria.
Todas eu pensaria o pé.
realmente. Quem são as indicadas? Nós temos Jessica Chastain, pelo filme The Eyes of Tammy Faye. Olivia Colman, conhecida como ganhadora do Oscar todo ano, porque essa mulher todo ano tá concorrendo em alguma categoria. Pelo filme A Filha Perdida. Temos a Nicole Kidman.
Trabalha, né, a gata?
Trabalha. Que, inclusive, Nicole Kidman tava sumida, mas ela tá aqui, ó, em Apresentando os Ricardos. Temos a Penelope Cruz, pelo filme Parallel Mothers. E Kristen Stewart, pelo filme Spencer.
Ai, tô me tremendo. Ai, meu Deus, me tremendo todinho. Spencer, gente, quem não sabe, é o filme da Priscila Dayane, tá? maravilhosa. Foi até minha rainha sem eu ser da Europa. Então é sobre isso, é muito
a gente não tava nem... A gente nem era nascido na época.
Mas é sobre rainha. Isso, é sobre isso, tá? Mas eu considero ela minha rainha. Se eu tivesse vivido a realeza, eu seria o carpaccio dela.
Exatamente. Gente, aqui de todas, eu acho que todas têm chance de ganhar. Porque todas, pra mim, são ótimas
aqui atrizes. Aqui das mulheres é muito difícil. Porque não é que nem muito. Os homens que é meia merda, não. Aqui todo mundo tem calibre e gosto.
Exatamente. Então, a gente tem Olivia Colman, que todo ano tá concorrendo em alguma categoria do Oscar, essa mulher. A gente tem Nicole Kidman, que eu acho que já ganhou o Oscar. Penélope Cruz, maravilhosa rainha da Espanha e do México.
Uhum.
Enfim, Jessica Chastain, também, que é muito boa.
Mas...
E Kristen Stewart, que é a princesinha que tá dando a volta pra cima.
Mas vamos falar junto, Matheus, esse aqui? Com a gente vai.
O quê?
Então, assim, vamos falar junto esse melhor atriz, que eu acho que a gente vai no mesmo.
Vamos.
Não? Vamos.
Eu acho que sim.
Eu acho que sim.
Quem
ó,
é? Quem é?
Dois, três, Kristen Stewart.
É isso, gente. Ai, mas eu não acho que ela é uma atriz boa. Vai tomar no seu cu. Porque o podcast é nosso. Quem manda
aqui sobre isso. Eu ia falar outra coisa, mas é sobre isso mesmo. Não, eu
gente,
acho,
assim, eu acho que ela é maravilhosa.
Todo mundo cresce, tá? Aquele primeiro ponto.
Batman. É. Se o Batman é o Robert Pattinson, por que a Kristen Stewart também não pode ser uma princesa?
Ei. Você foi tão aferida agora que eu concordo plenamente. Inclusive, ela se dedicou muito, ela cresceu, ela fez outros filmes, tá?
Sim, tá... filmes muito bons.
Pois é. Inclusive, porque quando assim, foi sim, o parceiro dela de filme que fez aquele drama lá dos elefantes, o
quê?
Robert Pattinson, ele fez
um filme. Ah, o drama dos elefantes.
É que, não, é que é alguma coisa dos elefantes que ele fez lá em 2016, entendeu? Ele concorreu.
2016?
Era, não, esse filme. Enfim. Só quer dizer que ele fez um drama e ninguém ficou enchendo o saco dele. Agora que chegou a Kristen com o papel de um drama, ela vai fazer sim. E ela tem chance sim de levar sim o filme de melhor atriz. Sim, é sobre isso.
Robert já concorreu ao Oscar, eu fiquei aqui perdido aqui nesse
não,
momento.
Não, mesmo foi no filme que ele tava concorrendo ao Oscar. Eu acho que não ele, mas foi assim, o filme, entendeu?
Não, não sabia não. Mas, enfim.
É Águas pra Elefante, vou precisar bem aqui, ó. Pera aí, calma.
Mas esse filme não concorreu ao Oscar. Ah, Água pra Elefantes, mulher.
Concorreu sim, mas deixa eu estar dizendo que eu sou louca dentro do meu podcast, né?
Não, enfim.
Então cala a boca, eu vou ver agora aqui. Pera aí, você tá me estressando.
Que momento, briga. Esse
Águas pra Elefante. Concorreu ao melhor filme de drama.
Esse filme é de 2011, não é de 2015, sim. Por isso que.
Tá, desculpa. 2011, mas ele concorreu. A melhor filme no People's Choice é o Oscar. É uma premiação, foda-se. Tá no mesmo nível que o Oscar. Hoje em dia tá no mesmo nível que o Oscar.
Claro, com certeza. Mas enfim, gente. É, lembrando que esse povo fez Crepúsculo há 3 milhões de anos atrás. É. Queria fama. E você percebe pela cara deles de dor que eles não queriam estar atuando naquele filme. Né? E daí você já tem trabalhos maravilhosos do Robert Pattinson, como o filme O Farol. O filme, acho que se não me engano, O Rei, que tem na Netflix, entendeu? E o próprio Batman, você percebe como eles... evoluíram, e a Kristen Stewart, ela foi pra outros campos, outras vertentes, ela fez muitos filmes independentes, né, mais filmes aqui que a gente pode citar,
fez um filme,
é um
cabeça.
Filme de ação fez um filme cabeça, ela fez muito filme cabeça pra vocês depois falarem, ah, ela não atua, então vai assistir os filmes dela. Tem aí o filme de ação comédia, que foi As Panteras. Inclusive, ela é a pessoa engraçada do filme, tá? Só pra você contar pra vocês.
Ah, inclusive, ela ficou muito por aquele filme As Panteras.
Sim, é, ela tava bem assistir. À vontade. É. Outro filme dela é um filme de terror que ela fez, que é Ameaça Profunda, que eu gostei bastante.
Passado, eu tinha esquecido. Sim, aquele filme tá muito bom. Assim, sim. O que é ruim no filme é mais ou menos a... Na verdade, o filme não é muito ruim. Se você assistir ele com a descrença, tá ótimo. Começar o filme vai te entreter. E eu acho que sim, rende sim uns momentos assim de... Que é um filme que
ele é um filme de suspense. Isso, se você tem, acho que é talassofobia, esse é o nome. Se você tem talassofobia, esse filme vai te deixar extremamente agoniado. Talassofobia é quem tem medo do oceano profundo, tá, gente?
Eu tenho medo do oceano profundo.
Mas enfim, Kristen Stewart, eu torço pra você, tá? Do fundo do meu coração.
Bom, vamos então pra listinha que a gente vai juntar melhor filme e melhor direção. Porque a gente vai ter que falar um pouquinho de cada, que a gente tá por dentro. Então, melhor filme. Quem é os melhores filmes que talvez esse ano?
Estão,
né,
concorrendo.
Que estão concorrendo. Tem o filme aqui do menino, que é o Belfast. O nome do filme é Belfast, tá? Eu não conheço, mas parece muito aquela história de superação e não sei o quê. Bababá, pipipi, papapó. Vou assistir porque eu gosto muito, eu gosto de chorar. Temos também, em seguida...
Danilo,
temos em seguida, No Ritmo do Coração, que é uma família aí que ninguém... Todo mundo nasceu surdo, só que alguém nasceu escutando. E ela quer cantar, quer virar uma grande estrela. E aí fica, eu acho que esse drama, né? Como assim? Como é que vai ter o apoio da família?
Não cara sei, de história posso tá falando... isso aí tem cara.
Posso estar tá falando besteira. Enfim, é a vida. Mas eu vou aprender muito com esse filme aqui. Eu acho que eu vou assistir porque vai fazer eu chorar. Se faz eu chorar, quero assistir. Temos Não Olhe Para Cima, que é uma distopia. Ao mesmo tempo não é uma distopia, porque mexe com a realidade. Então você nunca sabe. É uma coisa vibe Matrix. Eu não sei se aquilo ali é real, se é ficção científica. Então, sim. É uma coisa
assim. Pode acontecer.
É, pode acontecer. Pode estar acontecendo. É muito linear. Depende muito da sua cabeça. Se a cabeça for quadrada, você vai achar que aquilo nunca aconteceu. Se a cabeça for redonda, você vai falar, talvez esteja acontecendo agora. Então, é muito mais de cabeça no mundo do que mundinho próprio. É sobre isso. Temos, no Olho Para Cima, a linda, maravilhosa produção, é o nome dela?
Meryl Streep?
Não, não era ela, mas tudo bem.
Era o quê?
É a que fez, mulher, a outra. Não é a Meryl Streep, não, amigo.
É porque Meryl Streep tá em tudo,
gente. Caiu no Oscar, esqueci o nome dela.
Jennifer Lawrence.
Tem a Jennifer Lawrence, que assim, ela é perfeita pra essa
série. É porque, gente, esse filme só tem gente famosa. Então, não dá pra saber quem é, porque só tem gente famosa nesse filme, literalmente.
Sim, tem a Emily Blunt nesse filme, ninguém vê que é ela, daí você se tocar. É um elenco de peso, inclusive senti falta da menina, que não é mais menina.
Que é que ela é mãe, agora tá grávida.
É, passa.
Vai ser mãe, quer dizer.
É. Enfim, tá, tô sentindo falta dela aqui. Mas, enfim. Tem o filme Drive My Car. Não sei que filme é esse.
Acho que é um filme estrangeiro.
É um filme estrangeiro. Tem Duna. Mas, assim, Duna. Muito complicado aqui nessa lista.
Não dá pra descrever Duna e explicar Duna.
É, não dá pra descrever. Mas é uma viagem, assim, de planetas. Você chega lá e tal, tem uma família, isso. Tem outra família, tem uma guerra.
É política intergaláctica, pronto. Esse é o resumo do filme.
Ataque dos Cães, que é aquele drama meio faroeste, meio uma vibe aqui. Inclusive, Ataque dos Cães tá bem aí, tá chegando, tá? Eu ia falar uma besteira, mas calei minha boca antes de errar. Temos também King Richter, Criando Campeões, que é o Will Smith com as criancinhas, com as meninas dele. Amor Sublime Amor. Inclusive, gente, Amor Sublime Amor. Quando você escuta esse título, não parece um filme de Sessão da Tarde? Porque ele se tornou um filme de Sessão da Tarde. É um remake, né, amigo? É um remake esse filme.
É um remake do filme de 1960, alguma coisa.
É. Porque hoje em dia ninguém vai botar título desse em um filme de melhor que vai concorrer a melhor filme. Você não vai ver um Amor Sublime Amor, sabe? É muito... Enfim. Tenho aqui que é muito engraçado. Porque nem eu sei falar isso aqui. É o Licorice Pizza.
Pizza. Que esse é o filme que Danilo tava falando que era 2019, é esse, amigo?
É, eu acho que é esse filme. Ai, que eu tava falando que era 2019, que eu não entendi muito bem, mas... Aí você entende porque que tá no Oscar, Steven Spielberg, que tá aqui, o cara que apoia o cinema ainda. Então faz parte.
O Steven Spielberg não é desse filme não, menino.
Cala a boca, eu errei, eu tava querendo falar mal do Steven Spielberg, daí desse... Esquece, galera, esquece.
O Licorice Pizza é do Paul Thomas Anderson.
É, do Paul Thomas Anderson.
Não confundir Paul Thomas Anderson com com W.S. Anderson, que é o do Resident Evil, tá? São duas pessoas totalmente diferentes, com o mesmo sobrenome.
Não, gente, pelo amor de Deus, aquele cara só faz filme ruim.
Exatamente.
O que chama o filme dele é A Mulher Dele Maravilhosa, tá?
Esqueci o nome dela. Também não, a Mila Jovovich.
Ah, cala a boca, eu sou cadelinha dela há muito tempo. Você não vai falar mal dela no meu podcast, não. Calma, respeita. Beco do Pesadelo. Uma vibe assim. É terror,
suspense,
não é?
Eu acho.
Mas
eu
a
acho
gente
que
tá
uma coisa bem.
A gente tá querendo que seja de
a gente vai fazer acontecer.
É, vamos fazer acontecer. Vamos torcer muito até que aconteça, né? Que essa é a realidade. Mas, e aí?
E Coda, que Danilo não falou de Coda, mas tudo bem.
Coda, que é o que mesmo?
Não sei, é um filme, Coda. É só isso?
Não, Coda é No Ritmo do Coração, é que eu falei em português.
Ah, yeah?
É? É, Coda.
Ah, desculpa.
Tá, é sobre, tá vendo?
Sou... É sobre. Então,
enfim, inclusive esse filme é uma adaptação de A Família Baylor. Eu tô vendo aqui no Google e acabei de descobrir. Então,
o que é uma adaptação?
Esse filme.
Coda?
Sim, adaptação de A Família Baillie.
Baillie. Mentira. Obrigada. Olha, sério? Gente, se for uma adaptação da Família Baillie, eu já assisti A Família Baillie. Olha só o plot twist aqui, momento agora.
Oh, é, tô falando sério.
Pois agora, lembra que há uns momentos atrás eu disse pra vocês que os Estados Unidos têm mania de pegar um filme original e trazer pros Estados Unidos, porque eles têm preguiça de ver? Se eu não me engano, A Família Baillie é um filme que, se eu não me engano, é francês, alguma coisa assim. Ele é um filme que não é dos Estados Unidos. Que é exatamente sobre isso. E aí os Estados Unidos foi lá e fez o quê? Fez a versão americana, que se chama... Qual é o nome da versão, amigo?
A Família não, Baillie. Mas...
No Íntimo do Coração.
É isso, No Ritmo do Coração.
Olha aí, eu tava comentando nesse instante, criticando, e acabei de descobrir. Plot twist.
Tava vendo aqui esse filme que é baseado, né, A Família, é de 2014. Quem quiser assistir, pode assistir, tá no Globoplay, tá? Tá passada Globo.
É porque é do Telecine.
Sim, inclusive, ele concorreu, na época, a algumas premiações, e ele levou de melhor roteiro original, coadjuvante, melhor cinema europeu, melhor cena de... Sim, melhor atriz, melhor ator, melhor filme. Então é sobre isso, né?
Gente, na época, eu assisti... Eu não sou muito de assistir filmes estrangeiros, não vou mentir. Eu assisto de vez em quando, porque é bom dar uma cultura, né? Mas eu gostei muito da Família Beriela, aquela coisinha fofa, aquela coisinha que não é... aqueles grandes filmes, não sei o quê. Não, é uma coisa, entre aspas, simples, mas que consegue te tocar. Ele é bonitinho. Que eu chamo de bonitinho. Entendeu? Vou descobrir se esse No Ritmo do Coração também segue essa vibe.
Sim, sim, sim. E aí a gente vai pra melhor direção.
Não, que tu não falou que o filme que tu tá torcendo é o melhor filme.
Ah, sim, verdade. O melhor filme que eu tô torcendo aqui é... Eu vou votar no Ataque dos Cães.
Porque é o filme que depois mais tá concorrendo.
Não, não é porque... Eu não vou botar, tipo, não olhe pra cima porque eu assisti, porque, sei lá, pra mim não vai ganhar.
Não olhe pra cima, realmente, não ganha. Pra mim,
ele
tá aqui só com tabela, só por causa dos atores do filme.
Sim, eu acho que Duna, nesse primeiro filme, ele não leva. Mas no segundo filme, se ele fizer o que ele pretende fazer, ele pode concorrer a melhor filme e talvez ganhar. Porque vai ter o segundo filme. Já foi garantido pelo diretor que o segundo filme vai ser produzido. A Warner já garantiu. Então, talvez, no futuro... ele possa levar uma premiação, mas hoje aqui eu acho que é muito difícil como melhor filme. Então eu vou torcer para Ataque dos Cães, por causa do ator, e eu vou assistir para ver se é realmente uma vibe legal, é um filme que esteja nessa categoria aqui.
É um filme de drama, tá? Só te digo isso.
É, eu já gosto. Eu
arrastado,
gosto.
Eu acho. Olha, eu gosto de Amor, Sublime Amor, mas eu não acho que Amor, Sublime Amor possa ganhar, porque eu não sei quanto é, tipo assim... Que Amor Sublime Amor é um remake, tá, gente? E o remake, o original, quer dizer, de Amor Sublime Amor, ganhou o Oscar de melhor filme. Inclusive, ganhou 300 milhões de Oscar na época. Não sei quanto a política de Oscar de dar um Oscar de melhor filme de novo para um filme que é um remake, sabe? Eu não sei se eles fariam isso.
Acho que o Oscar.
Exatamente. Apesar de ser o Steven Spielberg que tá dirigindo, eu acho muito difícil. E dizem que o filme está muito, muito bom, que eu ainda não tive a chance de assistir, até porque aqui não tem cinema na minha cidade. Mas eu vou de Ataque dos Cães, porque, enfim, a gente tem alguns filmes autobiográficos, que eu acho que esse Belfast é autobiográfico, King Richard é autobiográfico, né? Mas eu acho que Duna é muito blockbuster, eu acho que ele não ganha. Aquela pessoa julgando tudo. O Coda, que eu esqueci O Ritmo do Coração... Ele é um remake. Enfim, não sei se eles vão premiar remakes.
Talvez a gente pode se sobressair.
Ser surpreendido.
Belfast, porque é um drama também.
Melhor Belfast filme sempre é biográfico.
Sempre entra um drama, né? Sempre entra alguma coisa assim.
Se for pra escolher um drama, eu vou de Ataque dos Cães. Que, inclusive, a gente vai comentar agora sobre melhor direção e eu já faço meu ponto.
Ok, melhor direção a gente vai ter... Eu vou
só pontuar primeiro. Mesmo também.
Eu vou dizer só, assim, os filmes que estão em melhor direção, que é o Belfast.
É porque falar o nome do povo bem aqui...
Complicado.
Fala, Danilo, o nome dele.
Eu vou falar. Mas assim, ó, os filmes que estão em melhor direção, que a gente tá falando aqui do melhor filme, são Belfast, Drive My Car, Ataque dos Cães, Amor, Sublime Amor e Licorice Pizza. Então,
Licorice, amigo.
Licorice, desculpa. Belfast, a melhor direção tá com Kenneth... Branagh, não sei como é que pronuncia. Drive My Car. Oi?
Lê esse.
Ah, Drive My Car tá sendo dirigido por Ryusuke Hamaguchi. Inclusive, eu pensei que era um Dororama, mas não, é um filme chinês.
Você achou,
né,
que era o quê?
Dororama. Como é?
Um dorama.
Dorama. Eu falo dororama, não sei por quê. Enfim.
Enfim, mais pra dar, que vai
enfim,
continuar.
É, tipo isso. Ataque dos Cães é pela direção da Jeanne Campion, acho que é assim que pronuncia. Amor Sublime Amor é do Steven Spielberg. E Licorice Pizza é por Paul Thomas Anderson.
Pois é. E aqui a gente tem uma mulher pela primeira vez concorrendo ao segundo Oscar. Pra você ver como a academia é filha da puta. Só tem uma mulher concorrendo, tá? A gente quase nunca tem... E essa é a primeira mulher que concorre duas vezes. Ou seja, ninguém concorreu mais que duas vezes ao Oscar. Essa mulher tá fazendo história. Eu vou torcer pra ela só porque ela é mulher. Steven Spielberg gosta de você.
É sobre isso. Eu acho... Assim, eu não vou assistir esse filme porque é de música, né? Amor Sublime Amor.
Eu vou assistir com certeza.
E aí eu não gosto, não curto. Mas
Danilo
talvez,
não gosta de musical, gente. Dê na
talvez,
cara dele.
Talvez o Steven Spielberg reinvente, bote alguma característica dele aí. Não vamos tudo.
Não espere aparecer um dinossauro, porque não vai aparecer.
Não, não
um dinossauro.
Vai. Mas o que será que ele vai colocar aí, né? Porém, eu vou votar numa mulher, na Jeanne Campion, porque como eu quero assistir Ataque dos Cães agora, por vários motivos, e aí ela é mais um novo motivo, então vou dar às cegas mesmo. Chance
é cegas, é tipo isso, porque a gente não assistiu ainda, tá, gente?
Isso.
Mas assim, só pra dizer, novamente, o filme do Ataque dos Cães tá com 12 indicações, a gente não falou os outros porque, enfim, íamos passar 300 anos falando. Ataque de Cães teve 12 indicações, em segundo lugar o mais indicado foi Duna. Olha só, Duna, que muita gente tava em dúvida se esse filme ia ser bom ou ruim. Ele é um filme bom. Fiquei com raiva apenas porque
ele é uma
apareceu em 5 minutos.
Ele é um filme bom, mas ele é um filme bom, mas assim, a gente já vai adiantar pra vocês. Vai ser uma interrogação muito grande, porque como a obra dele, que se baseia, é grande demais...
Exatamente.
Não é como Star Wars, que foi tudo sendo feito enquanto as coisas aconteciam, ele já tem toda uma base antes. Então, você acha muito pouco o primeiro filme, porque fica muitas pontas soltas. E aí, pode ser que você fique desapontado por causa disso, porque você já quer saber o que vai acontecer, mas aí a gente vai ter que esperar, porque o filme propõe muita coisa mesmo, propõe um universo gigantesco.
Exatamente. E Daniel sempre menciona Star Wars, é porque Star Wars e Duna, eles têm uma coisa muito parecida, que é tratar sobre questão de políticas do universo. E sem contar que Star Wars se inspirou em Duna, porque Duna é um livro, tá, gente?
Sim, inclusive tem o filme original, entre aspas, assim, porque esse é um remake.
Que é ruim.
Então, tem o de 1900 e bolinha. Quem quiser assistir, quem gosta, eu não assisti, mas pelo que o filme é hoje em dia, com certeza aqueles anos foi uma porcaria.
Nossa, foi muito ruim, acho que eles não tinham nem efeito especial, enfim. E só pra terminar uma curiosidade pra vocês, o Flea, que a gente comentou que tava concorrendo como melhor animação, ele é o primeiro filme da história que foi indicado como melhor documentário, melhor filme internacional e melhor animação, tudo no mesmo ano. Então, mais um motivo pra você assistir Flea. Mais um motivo pra eu assistir Flea, no caso, porque eu não assisti também.
Sim, é isso, gente. Então, assim, quem vocês estão torcendo para o Oscar esse ano? Sobre isso. Ou então, vocês vão sabotar o Oscar. E se você falar que vão sabotar o Oscar, tá tudo bem, gente. A gente apoia, porque realmente tá ficando uma coisa assim que talvez não vai fazer um século de premiação, porque tá morrendo antes de chegar lá. Vamos ver esse ano se os erros vão se repetir. Tem muita chance, porque todo ano isso vai mudar e não muda. As premiações nos Estados Unidos estão sofrendo muito boicote.
Muda, Brasil.
Isso, de muita gente. Ninguém acha mais importante estar no Oscar ou então no Golden Globe. Ninguém acha mais importante estar nessas premiações. E isso é um problema.
O Golden Globe ele é muito comprado, se eu não me engano. É o Golden... Tem uma dessas premiações que eu não lembro, que ela é muito comprada.
Hoje em dia é muito melhor você estar em Cannes ainda e tá tudo bem, do que tá no Oscar, vamos dizer assim. Mas enfim, conta pra gente, tá? Como é que vai ser o rolê de vocês. Talvez a gente volte pra falar de algum desses filmes, quando a gente assistir, fazer juntar-se uma farofa, chamar alguém e traçar e tecer mais perto do Oscar.
Ou talvez a gente só volte depois só pra comentar como foi a premiação, se eu acertei mais que Danilo, se Danilo acertou mais que
sobre
eu.
Sobre isso, sobre
se
isso.
A gente vai estar surtando que a Kristen Stewart ganhou, ou se Cruella ganhou alguma coisa.
Esperamos, tá? Inclusive dê pra ela o Oscar. Enfim, gostou desse episódio? Ó, no Spotify, se você estiver assistindo, avalia o nosso podcast com 5 estrelas, deixa um comentário lá. Também, curte esse episódio. A gente tá em todos os outros agregadores, então é só escrever Sertão Crítico que vai aparecer. Revisa os episódios anteriores, que tem muito filme bom que a gente assistiu, que a gente comentou, a gente falou sim sobre as animações que estão concorrendo esse ano. A gente tem, enfim, tem muitos episódios legais para escutar, então não deixa de ouvir, porque esse podcast é um podcast que é politicamente correto, a gente não faz saudações nazistas, a gente não faz nada contra a lei e o Estado Democrático de Direito. Então apoia nós, você não vai sofrer depois. É sobre isso.
Seja um apoiador de pessoas que prestam, né, gente? Pelo amor de Deus. Saibam quem são as pessoas que você tá ouvindo, né?
É, com certeza.
E que é a mensagem para vocês, né? Que nem Danilo disse, apoiem, né? Apoiem a gente, pronto, é isso. Apoia a gente, faz o Pix. É isso, gente. Não esquece de estar seguindo a gente nas nossas redes sociais. Se você quiser dar uma sugestão, dar uma dica, pedir alguma coisa, ou então ajudar a gente, né, de alguma forma, tipo, dando algum, que vez ou outra, eu ou Danilo, a gente coloca nos nossos Instagrams. Eu falo isso todo episódio, né? Se você não tiver decorado, pelo amor de Deus. A gente coloca lá a caixa de perguntas para vocês enviarem alguma coisa e vocês podem estar aparecendo no nosso próximo episódio. Fique atento, tá, gente? Tudo bom? Minha dicção hoje tá péssima. Meu arroba é arroba gomes_match, o do Danilo é arroba Danilo Kelvin B, e o do Sertão Crítico é arroba Sertão Crítico, e Twitter também é arroba Sertão Crítico. Pode estar entrando lá.
Manda mensagem que a gente volta no próximo episódio, falando sobre o quê? Não sabemos, mas estamos aqui. Tchau.
É sobre isso. Tchau, gente.